Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. Jovem Pan News Águas Lindas de Goiás, ZYR 232, 107,9 MHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV. 3 em 1.
3 em 1.
Três olhares sobre política, cultura, economia e comportamento. Um programa de notícias e discussão. Você explora as ideias e os fatos que importam no seu dia a dia. E visita os bastidores da informação. 3 em 1. Aqui, na Jovem Pan.
5 horas e 1 minuto, seja sempre bem-vindo aqui à Jovem Pan, muito boa tarde, estamos começando mais uma edição do 3 em 1, ficaremos juntos até às 18 horas com muita opinião aqui na Jovem Pan, com a Bruna Turlai, o Fábio Piperno, Jorge Serrão e também o Rodrigo Constantino. Você pode nos ouvir pelo rádio, nossas afiliadas em todo o Brasil e também pela internet com imagens, nosso canal do YouTube. E baixe a Panflix, que é a TV de graça da Jovem Pan na internet, no seu smartphone. Você tem toda a programação da Jovem Pan e a programação ao vivo. Pode nos acompanhar, portanto, aqui nos 3, no 3 em 1. Vamos agora aos destaques desta sexta-feira, dia 15 de outubro. O relatório da Covid-19 pode indiciar ministros, filhos do presidente e até Jair Bolsonaro. O mandatário do executivo é associado a 11 crimes que teriam sido cometidos por ele durante a pandemia. O presidente Jair Bolsonaro faz reunião às pressas com ministros e presidentes do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal. Em viagem ao exterior, o ministro da Economia, Paulo Guedes, falta ao encontro. E exclusivo, hein? Entrevista ao vivo daqui a pouco, hein? Com o senador e também filho do presidente Jair Bolsonaro, Flávio Bolsonaro. Mas antes, nós queremos que você participe do programa respondendo justamente a pergunta do dia, a nossa enquete. Você acha que o presidente Jair Bolsonaro merece ser indiciado pela CPI da Covid-19? Você então vai lá no nosso site jp.com.br e faz a sua participação e também você coloca lá então a sua opinião sobre esse assunto e ao final daqui do 3 em 1 nós vamos trazer, portanto, o resultado da nossa enquete. Você também pode participar aqui na nossa programação. Você manda um vídeo aí na horizontal de 30 segundos aí pro WhatsApp da Jovem Pan, 11 931 17 0620, repetindo para você participar conosco, 11 931 17 0620. Então já colocamos a nossa enquete do ar e está no ar agora o 3 em 1.
3 em 1.
Muito bem, nós vamos começar então com a entrevista que prometemos aí na abertura. Vamos conversar agora com o senador Flávio Bolsonaro, senador pelo Patriota. Senador, muito obrigado pela participação do senhor aqui conosco no 3 em 1. Boa tarde.
Boa tarde a todos aí no estúdio, boa tarde a quem nos assiste. Uma grande honra falar com todos vocês aqui nesse momento.
Senador, quero começar com o senhor para falar dessa questão que envolve André Mendonça, né? Inclusive, o presidente Jair Bolsonaro conversou conosco na terça-feira à noite, ao vivo, nos Pingos dos Is. Nós o questionamos, o senhor pode mudar essa indicação? Ele garantiu que não. Isso é um assunto do Senado, que cabe ao Senado rejeitar ou não o nome de André Mendonça. Mas como é que o senhor analisa essa situação do senador Davi Alcolumbre, que literalmente sentou nessa indicação, são 3 meses... O senhor acredita que poderá agora haver uma evolução e finalmente aí o nome de André Mendonça ser levado aí para o Senado?
Em passos como esse, eu sempre aposto na política para que seja resolvido. O nome do André Mendonça, quanto ao seu caráter, ao seu preparo, é inquestionável, uma pessoa super preparada para assumir uma cadeira no Supremo Tribunal Federal, caso o Senado assim aprove. E o que pega contra ele, o que eu percebo nas conversas com os senadores, é exatamente essa parte política, em que há uma preocupação com relação ao nome dele, não é da minha parte, estou falando do sentimento que eu tenho com relação aos senadores, é com a forma como ele trataria a política. E aqui eu quero deixar bem claro que não estou dizendo que é passar a mão na cabeça de político que cometeu algum crime, nem pegar leve com quem quer que seja. É tratar sem preconceitos aqueles políticos dentro da lei, dentro da Constituição, dentro daquilo que qualquer cidadão brasileiro tem que ter direito, né? Não é porque é uma pessoa política que tem que esse direito tem que deixar de ser observado. Porque há uma grande confusão com relação a isso. Parece que quando fala-se que ele tem que olhar para a política sem preconceito, estão querendo dizer que ele tem que passar a mão na cabeça de política. E não é nada disso. E essa é uma preocupação natural que eu percebo por parte de alguns senadores. E eu acredito que o André tem que ter oportunidade, inclusive, de dar essa tranquilidade, enfim, esclarecer essa situação para os senadores por ocasião de sua sabatina. Então, aposto muito na boa relação que o senador Davi Alcolumbre e o presidente Bolsonaro sempre tiveram, eu acredito que continuarão tendo. Esses embates públicos que surgiram podem, sim, ter dado uma atrasada, né? Enfim, há uma contrariedade de ambas as partes. Isso pode ter atrasado um pouquinho a decisão do senador de pautar o nome do André Mendonça para que seja sabatinado, mas está muito claro para todo mundo, né, que, independente de como os senadores vão votar, há um consenso da importância de que se paute essa sabatina, porque é o caminho natural. O presidente indica um nome, o presidente escolheu um nome, e aí o Senado faz esse controle político com relação à pessoa, né, faz a sabatina. E eu espero muito em breve o senador Davi possa, mais uma vez, em nome da boa relação que sempre teve com o presidente Bolsonaro, respeitosa, possam, enfim, chegar a um denominador comum para que isso aconteça o quanto antes. Então, acho que esses embates atrasaram um pouquinho uma conversa, que eu acho que é importante que exista entre o senador Davi e o presidente Bolsonaro, né, pessoalmente, olho no olho, para que as coisas aconteçam, né, sem mais delongas. Então, estou apostando que isso aconteça, se Deus quiser, esse ano ainda.
Exatamente. Jorge Serrão está fazendo sinalização aqui para mim, quer conversar com o senador Flávio Bolsonaro, que é o nosso entrevistado aqui no 3 em 1. Pois não, Serrão?
Saudações, meus amigos e amados haters. Senador Flávio Bolsonaro, é exatamente isso que eu queria perguntar. A imprensa noticiou que você teve uma conversa com Davi Alcolumbre sobre essa questão do atraso inexplicável sobre a agenda da sabatina do André Mendonça. Como é que foi esse diálogo? Há risco de algum rompimento do presidente com o senador Alcolumbre, ou isso está totalmente descartado?
Eu acredito que não. Mais uma vez, eu, como sou senador, convivo ali no dia a dia com vários senadores, inclusive com o Davi Alcolumbre, e ele, enquanto foi presidente da casa, sempre ajudou muito o nosso país, foi fundamental para a aprovação de matérias importantes e vitais para que pudéssemos ter fôlego agora, inclusive financeiro, para ajudar a população no momento que ela mais precisa, como foi no caso da reforma da Previdência. Ele, até fora do próprio da presidência do Senado, ele ajudou também na construção dos votos para que pudéssemos aprovar a questão ali da capitalização, né, do que chamam de privatização da Eletrobras. Então, o Davi sempre teve essa boa relação, essa simpatia. São duas pessoas que gostam, né, de falar sem rodeios um com o outro, então são muito parecidos nesse perfil. Eu não acredito em ruptura de forma alguma. Então, assim, eu acho que a preocupação que o senador Davi está tendo, que outros senadores possam estar tendo também, só vai ser resolvida a partir do momento que o André for sabatinado. Então, quando o André Mendonça tiver oportunidade de explicar quais são as dúvidas ou as inseguranças de alguns senadores para que dê um voto de confiança ali para que ele vá para o Supremo, eu tenho a convicção de que a gente vai virar essa página, né, enfim, e tudo vai voltar à normalidade. Então, não é por causa de um assunto específico que tem que haver uma ruptura entre o presidente Bolsonaro e o senador Davi Alcolumbre, é pelo histórico que sempre tiveram de fazerem tudo muito pensando no Brasil, no bem comum. E eu tenho a convicção que não vai acontecer isso. São pessoas responsáveis, maduras e que vão saber chegar num consenso para que o André Mendonça seja logo sabatinado.
Senador Davi Alcolumbre, que é o presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, ele recebeu essa indicação realizada pelo presidente Bolsonaro, ele tem a prerrogativa, então, de levar esse tema adiante ao Senado. Isso aconteceu em julho e até agora, então, esse pedido está nas mãos do senador Alcolumbre. Eu quero chamar agora a Bruna Torlai. Boa tarde, Bruna. O senador Flávio Bolsonaro conosco aqui no 3 em 1. Bruna.
Boa tarde, Marcelo. Boa tarde a todos. Boa tarde, senador Flávio Bolsonaro. Eu gostaria, eu sinto muito se eu coloco o senhor numa saia justa, mas eu não posso deixar de fazer a pergunta que passa na cabeça de todos os brasileiros. O que Davi Alcolumbre quer com essa demora, né? Dá a impressão que há uma chantagem, pelo menos a impressão na opinião pública, apesar do senhor falar que eles têm uma ótima relação, ele e o presidente, dá a impressão que há uma chantagem no ar. Essa chantagem está sendo feita, o que o Alcolumbre queria, afinal? Sinto muito de fazer essa pergunta, mas é a pergunta que todos os brasileiros têm em mente.
Em meu lugar, boa tarde, obrigado pela pergunta. Não tem constrangimento nenhum. Nesse tipo de situação, não tem nada de se negociar. É uma preocupação natural de parte dos senadores de tentar compreender como é que o indicado do presidente, André Mendonça, trataria a questão, os políticos, vamos dizer assim. E mais uma vez eu insisto, Bruna, porque a política foi muito criminalizada nos últimos anos. Óbvio que os políticos deram muitos motivos para isso. As investigações que aconteceram desnudaram uma série de esquemas de corrupção bilionários, inclusive com a possibilidade de compras de votos de parlamentares no Congresso Nacional, e não é disso que eu estou falando. Só que, em função disso, qualquer coisa que um político faça tem que ser interpretada dentro da lei, dentro da Constituição. Não é porque é um político que está cometendo, tem que ser dado a ele o direito de defesa, né, o contraditório, enfim, todas as prerrogativas que qualquer cidadão comum tem. E eu falo porque eu sinto isso na pele. E eu sei que eu estou falando que não é com relação a passar a mão na cabeça de político, é de fazer justiça. Então, há uma percepção por parte de alguns senadores, que não é o meu caso, com relação ao André Mendonça, de que ele teria esse olhar preconceituoso contra a política. E eu tenho certeza que ele vai conseguir contornar isso se ele tiver oportunidade de expressar aos senadores o que ele pensa sobre isso. Eu não posso falar pelo André Mendonça. Então, não há nenhuma chantagem com relação a isso. Uma preocupação do Davi Alcolumbre, que tá materializada nele em relação a alguns senadores, né, que são aqueles que vão decidir se aprovam ou não o nome do André Mendonça, exatamente com relação a esse tratamento. Então, é natural que isso aconteça, não é nenhuma chantagem. Mais uma vez, não é para gerar nenhum tipo de incentivo à impunidade, não tem nada a ver com isso, estou deixando bem claro. Mas é um fato de que eu acho que a política foi criminalizada e não pode ser. Ela é um pilar para a nossa democracia e impasses como esse que estão acontecendo se resolvem por intermédio da política, por intermédio do diálogo de pessoas responsáveis e maduras, né, que sabem da importância de escolher um bom nome para colocar no Supremo Tribunal Federal. Então, o presidente Bolsonaro entende que o André Mendonça é um bom nome, ele envia para o Senado Federal. E o que o presidente Davi Alcolumbre está fazendo é tentar, de alguma forma, conversar com mais pessoas antes de pautá-lo. Eu acho que já passou bastante tempo, já foi suficiente para ele fazer isso, mas tem que respeitar o tempo dele. Até porque o Supremo Tribunal Federal acabou de decidir, por intermédio do ministro Lewandowski, que, pelo menos até o momento, não deve haver nenhum tipo de imposição para que o senador Davi paute o nome do André para ser sabatinado na Comissão de Constituição e Justiça. Mas eu acho que o tempo já está um pouco extrapolado, mais do que razoável, para que pudesse haver essas conversas e, enfim, o Senado tomar a sua decisão. Mas eu acho que, mesmo assim, é importante que ainda haja um diálogo olho no olho do presidente Bolsonaro com o senador Davi Alcolumbre para tirar qualquer dúvida que possa existir ainda, destravar esse processo. O Supremo perde, é importante mais um ministro lá tomando decisões. Isso está travando também a pauta do Senado para apreciar indicações que foram feitas para as agências reguladoras, para o CNMP, o Conselho do Ministério Público, para o CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça. Isso tudo está parado lá por causa dessa trava em relação à apreciação do nome indicado para o Supremo, porque são votações que têm que ser presenciais. Tem que haver sabatinas para que esses nomes também sejam aprovados ou não. Então, acho que começa a haver uma série de transtornos, uma bola de neve em cima disso. Mais uma vez, eu acho que é possível que seja antecipado, que seja resolvido logo com conversas, né, com olho no olho, porque o presidente Bolsonaro já falou que não tem condições de retirar o nome do André Mendonça, e nem o faria, porque acredita no nome do André Mendonça. O André Mendonça também, publicamente, já disse que, de forma alguma, vai abrir mão, né, de ter oportunidade de mostrar aos senadores que ele tem a possibilidade de ir para o Supremo. Então, não vejo muita alternativa, Bruna, para negociar. Eu acho que falta só essa conversa mesmo. Olha, vamos ver o que acontece. Cabe ao Senado essa decisão. O controle que o Senado tem que fazer constitucional é exatamente com a sabatina e a votação em plenário. Isso não pode ser proibido, né? Não pode ser inviabilizado nem o presidente da República e nem o indicado André Mendonça.
Fábio Piperno está comigo aqui nos estúdios da Jovem Pan. Fábio, lembrando, o senador Flávio Bolsonaro falou em criminalização, né, da política. E o Davi Alcolumbre venceu Renan Calheiros na eleição para o Senado, na presidência, né, justamente prometendo uma nova política. E esse impasse, por que o Alcolumbre, de fato, sentou nesse processo, Fábio? Boa tarde.
Boa tarde. Exatamente, senador, essa é uma das questões que, né, mais... geram dúvidas nesses últimos tempos, e o senhor, inclusive, em parte, inclusive, já falou sobre isso. E aí, senador, eu gostaria de saber do senhor também algumas consequências e, principalmente, alguns cenários que nós teremos, que nós vamos visualizar nesse 2022. A gente sabe que a economia mundial passa por um momento de uma série de desafios, inflação em alta em vários países, cotação do petróleo disparando, as outras commodities também muito mais encarecidas. Aqui no Brasil, a inflação disparou no início do ano. O Banco Central previa como centro da meta algo em torno de 3,75% ao ano. A gente está hoje com 10,25%. Os bancos e grandes consultorias já projetam para 2022 um PIB aí entre 1% e 1,5%, o que não é o melhor cenário do mundo. Então, e a gente sabe, senador, que índices econômicos ruins, eles são fatais para muitos políticos que estão na vigência de seus mandatos. Com base em tudo isso, a possibilidade de não concorrer em 2022, de alguma forma, já passa pela cabeça do presidente da República?
Não, né? Quem divulgou isso divulgou uma fake news, né? Mais uma vez aquelas fontes palacianas dizem isso. É óbvio que não. O presidente Bolsonaro, por questões de legislação eleitoral, ele não fala diretamente que é candidato à reeleição, porque a gente vive um momento complicado, qualquer coisa que ele fale pode ser usado contra ele, mas é óbvio que ele é pré-candidato, se eu estou respeitando a legislação eleitoral, ele é pré-candidato à reeleição e fortíssimo, não tenho nenhuma dúvida que ele tem todas as condições de ser reeleito, porque é óbvio que o cenário econômico vai impactar na hora de o eleitor tomar a decisão dele no ano que vem. Só que todos os índices que nós temos apontam para uma melhora na economia. Dos países aí desenvolvidos ou em desenvolvimento ou equiparados ao Brasil, nós fomos os que tivemos as menores dificuldades, menores impactos econômicos, vamos dizer assim. A inflação, você olha como é que está na Argentina, olha como é que está na Venezuela, olha como é que está na África do Sul, na própria Europa. Na Europa, na Inglaterra, o aumento do gás de cozinha lá foi de 300%. O aumento do preço dos combustíveis nos Estados Unidos foi de 40%. Então, óbvio que há uma inflação mundial em função das pessoas ficarem mais tempo em casa, consumirem mais em função disso. Obviamente, quando você consome muito e tem uma produção, uma oferta desses produtos de consumo menores, há uma inflação que acontece em todo mundo. Mas no Brasil, o impacto está sendo muito menor em relação a outros países, muito em função do que fez o presidente Bolsonaro. Só o programa de benefícios de manutenção de empregos, o chamado BEM, que nós fizemos aqui no Brasil, em 2020, foram mais de 10 milhões de acordos entre empresas e empregados pela manutenção desses empregos. Reduziram a carga horária, suspendeu-se temporariamente os contratos de trabalho e dando também essa garantia de que eles não seriam demitidos pelo mesmo período. Mais de 10 milhões de acordos em 2020 e mais de 3 milhões de acordos já agora em 2021 também. Mas o auxílio emergencial possibilitou que não houvesse um caos no nosso país. Em função da injeção de mais de 300 bilhões de reais em função do auxílio emergencial na nossa economia, óbvio que há um aumento também na inflação. As pessoas consomem mais, então há um aumento natural desses produtos. Então é uma equação difícil de se fechar, mas nós fizemos o dever de casa. Não faltou nada para ninguém, pelo menos assim aquelas pessoas que eram mais necessitadas. E tudo que estava ao alcance do presidente Bolsonaro foi feito para reduzir os impactos na economia. E ele apanhou para caramba, praticamente sozinho, em relação a outros líderes mundiais, ao ser firme, defendendo que o vírus tinha que ser combatido com a mesma intensidade, ao mesmo tempo, que a questão do desemprego. E ele está mostrando que tinha razão. Agora as pessoas que o acusam de não ter a habilidade suficiente para combater os reflexos dessa política do fique em casa... Quem defendia o fique em casa agora quer botar a culpa no presidente Bolsonaro. Mas ele está avisando desde lá de trás, não só avisando, tomando medidas práticas, efetivas, para que a questão do emprego fosse o menos danosa possível. E como está sendo? Já geramos mais de 2,2 milhões de novas vagas de emprego só agora, este ano. Se você é uma peça de ficção, uma peça de fantasia, né, e a forma como o Renan Calheiros tratava ali os depoentes durante as sessões, tratando mal advogados, desrespeitando os depoentes, humilhando mulheres, quer dizer, o legado é muito ruim. E, acima de tudo, Rodrigo, acho que esse relatório é um grande desrespeito com as quase 600 mil mortes que tivemos aqui no Brasil por causa da Covid, porque todos estavam esperando algo de útil, algo de sério, algo de aproveitável num relatório como esse. Quando ele faz uma peça política, querendo induzir, querendo sugerir que o Ministério Público Federal promova um inquérito com relação a essas possibilidades de crime que ele elenca, não tem pé na cabeça, são facilmente rebatidas uma a uma. Como é que você vai chamar de genocida uma pessoa que até agora, é um governo que até agora já promoveu a distribuição de mais de 310 milhões de doses de vacina? Nós já temos quase 65% da população adulta brasileira vacinada integralmente, né, com as duas doses, ou até com a dose, com a terceira dose. Uma pessoa que, quando foi autorizada a vacina, quando foi dada a primeira vacina no mundo, Constantino, no dia 8 de dezembro de 2019, no dia 17 de janeiro de 2020, já estava sendo a primeira pessoa vacinada aqui no Brasil também, no mesmo dia em que a Anvisa autorizou o uso emergencial da vacina Coronavac, que foi a primeira que teve autorização para uso emergencial. Quer dizer, não houve nenhum tipo de prevaricação. O maior escândalo de corrupção que a CPI sugere que o presidente ou o governo tenha cometido, exatamente de uma vacina que sequer foi comprada. Ou seja, não foi gasto um real de dinheiro público. Como é que você pode falar que houve desvio de alguma coisa? É uma coisa que na cabeça de qualquer pessoa normal não passa, não cola, não tem nexo com a realidade. Então, isso é muito ruim, inclusive, para a imagem do Senado. Como é que a população olha para o Senado Federal hoje? Tomara que a população não tome como base pessoas como Renan Calheiros. Ele quer indiciar o presidente por 11 crimes, deve ser porque ele está querendo equiparar a quantidade de crimes que ele responde na justiça. Será que é isso? Que é muito mais do que isso? Será que ele está querendo, né, arrumar alguma coisa do Bolsonaro para competir com ele? Não vai conseguir. Vai continuar esperando por muito mais crimes. Inclusive um que eu encaminhei, que eu fiz a representação ao Ministério Público Federal sobre o vazamento de informação privilegiada. Porque em um dos interrogatórios que ele fez com o Fábio Van Garten, ele usou elementos que estavam dentro de um inquérito sigiloso sob a guarda do ministro Alexandre de Moraes, um inquérito das fake news. Ele leu lá uma pergunta para o Fábio Faria, lendo o depoimento do vereador Carlos Bolsonaro nesse inquérito sobre fake news. Quer dizer, uma coisa estava sob sigilo, ele tem acesso, e como relator da CPI, ele ainda usa isso contra um depoente. Isso é muito grave, isso é uma falta de responsabilidade, isso é mais um crime que ele vai ter que responder. Então, assim, eleitoralmente, óbvio que tem um impacto ruim, porque uma parte da imprensa, a grande parte dela, acaba repercutindo essas narrativas mentirosas e falsas que eram produzidas diariamente ali na CPI. Tem algumas pessoas que acabam acreditando, mas o tempo conta a nosso favor para que a gente desfaça essas mentiras e mostre com números reais, concretos, de vacinação, de geração de emprego, de investimentos de bilhões para que pudéssemos ter vagas de UTI, oxigênio para todo mundo, equipamentos de proteção individual, trazer brasileiros que estavam fora do Brasil para cá no início da pandemia, quando todo mundo se fechou com lockdown, para que pudesse botar as famílias juntas. O presidente fez tudo o que estava ao seu alcance. Aí vem uma peça dessa, ridícula. Chega a ser infantil o relatório do senador Renan Calheiros. Qualquer pessoa que ainda está na faculdade de Direito sabe que tudo que está ali não para em pé. Não para em pé, não tem nexo de causalidade com nada. E como quando ele quer indiciar alguém por fake news, será que ele não sabe que fake news nem é tipificado como crime é? E ele está querendo pedir um indiciamento por isso? Então, acredito que caso esse relatório seja aprovado, vamos trabalhar para que não seja, quando se chegar até o Ministério Público Federal, não vai ter mais o que fazer, a não ser arquivar no mesmo dia, se for possível, porque não tem nada que se aproveite nesse relatório, Rodrigo.
Agora são 17 horas e 27 minutos, nós vamos a um rápido intervalo, o senador Flávio Bolsonaro vai continuar conosco após esse rápido intervalo. Já, já voltamos.
Liberdade de expressão.
Liberdade é atributo humano de origem divina. Deus nos concedeu liberdade de decidir sobre nossos rumos. Felizmente, a Constituição brasileira, no seu artigo 5º, incisos 4 e 9, fala sobre o direito que temos de nos expressarmos livremente, não sendo censurado qualquer tipo de expressão do pensamento, artística, científica, o que for. Recentemente, alguns no nosso país querem cercear a capacidade de comunicação, ou seja, a mídia. E mais aqui, especificamente, o cidadão comum, que tem a mídia social como instrumento, como meio de comunicação, e é por onde ele se expressa e por onde ele manifesta as suas vontades e o seu pensamento. O presidente Jair Bolsonaro, através do projeto de lei 3227, tenta impedir que qualquer tentativa de cerceamento da liberdade de expressão aconteça. Aqui, Dr. Luiz Ovan, deputado federal por Mato Grosso do Sul, é contra o cerceamento de qualquer liberdade que nós tenhamos conquistado na Constituição.
Liberdade de expressão.
3 em 1.
Em seu primeiro aniversário de lançamento, o Tiggo 8 da Caoa Chery é o novo rei dos SUVs de 7 lugares, superando o tradicional Toyota Hilux SW4 e todos os outros de todas as marcas. É a tecnologia de nova geração conquistando o mais alto degrau da indústria automotiva mundial. Acesse d21motors.com.br/ofertas e conheça todas as condições que a Caoa Chery preparou para comemorar essa liderança. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. Você sabe da importância de manter sua carteira de vacinação e da sua família em dia? Muitas doenças estão controladas pelas vacinas, então não deixe de se vacinar. Na PPVac você encontra todas as vacinas do calendário em condições especiais. Proteja a sua saúde e a de sua família. Ligue 11 38 13 96 11 e agende seu horário ou vamos até você. PPVac, Rua Professor Arthur Ramos, 96, esquina da Faria Lima com Cidade Jardim. Ligue 11 38 13 96 11. PPVac, clínica de vacinação para todas as idades. A gente cuida de você. Você cuida da gente. E o cuidado de todos faz a diferença. Otoro Sushi entrega na sua casa o melhor da culinária japonesa. Cortes preciosos de sashimi e deliciosos sushis. Toro Sushi, reconhecido pelo Guia Michelin. Estamos atendendo delivery no almoço e jantar. Consulte horários no site ou no aplicativo Toro Sushi. Toro Sushi, em Moema e Jardins.
Jovem Pan, a Rádio do Brasil.
Vem cá, me fala uma coisa. Quando foi a última vez que você e o seu dinheiro ficaram na mesma sintonia? Muitas pessoas têm dificuldade em lidar com dinheiro, controlar suas finanças e poupar para viver bem no futuro. Por isso, eu, Sam Dani, meu amigo Doni Denútil, criamos o curso Faça as Pazes com as Suas Finanças. São calculadoras, orientações e informações embasadas em conhecimentos financeiros sólidos para que você fique numa boa com seu dinheiro hoje e no futuro. Acesse agora newcursos.com.br. N-I-U, cursos, e mude já a forma de lidar com seu dinheiro.
A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos. De manhã, informação e opinião na medida, para começar o dia do jeito certo.
Bom dia, ouvinte da Jovem Pan. A partir de agora, manchetes do Jornal da Manhã.
Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada.
O ministro da Educação é contra
os principais assuntos. A notícia de última hora.
A gasolina vai voltar a subir.
E aquilo que mexe com a sua rotina.
As fortes chuvas que atingiram...
Tudo passa pelo microfone da Jovem Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo, em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais no YouTube. Jovem Pan.
E nós estamos de volta, agora são 5 horas e 31 minutos. Nós vamos voltar a conversar com o senador Flávio Bolsonaro, que é o entrevistado de hoje aqui no 3 em 1. Senador, o senhor falava desse desgaste político, de fato. Agora, foi fundamental a não compra dessa vacina da Índia. O senhor acredita que se essa compra fosse realizada, poderia, inclusive, aí favorecer até um pedido de impeachment em relação ao presidente?
Olha, ainda que essa compra tivesse sido realizada, eu acredito que não. O presidente não é ordenador de despesas. Quando o máximo alguém dentro da hierarquia, no terceiro, quarto, quinto escalão do Ministério da Saúde, seria responsabilidade se houvesse algo comprovado com relação a essa vacina indiana. Agora, essa é uma vacina que não apresentou os requisitos básicos junto à Anvisa, portanto, não obteve a sua aprovação. Pelo que nós avaliamos aqui, os contratos tinham erros formais, ali, naturais de qualquer início de negociação de contrato. E é engraçado uma coisa, né? A CPI acusa algumas pessoas dentro do Ministério da Saúde de ter pressionado para que essa vacina tivesse o seu trâmite mais rápido dentro do Ministério. E são as mesmas pessoas que acusam isso, que acusam dessa forma, dizem que o governo demorou muito a comprar as vacinas. Quer dizer, olha aqui como é que o discurso, ele, independente do que tenha sido feito, para um lado ou para o outro, eles conseguem dar pancada no governo. Quer dizer, se não tenta acelerar o procedimento do Ministério da Saúde, está sendo conivente, né? Está atrasando a compra da vacina. Se tenta acelerar, está pressionando para obter alguma vantagem. Então, acho que essa questão da Covaxin, é óbvio que o próprio Ministério Público está investigando isso, acho que é uma investigação muito mais séria do que a da CPI, é um exemplo, eu acredito que aconteceu, que foi uma das consequências da CPI. Ela conseguiu afastar qualquer laboratório que tivesse interesse de vender outras vacinas ao Brasil de virem para cá. O que pode ter passado na cabeça deles? Eu vou tentar fazer um contrato com um país para vender o meu produto, que é um produto sério, que é um produto respeitado, que já vendo para não sei quantos outros países, para ter que passar o constrangimento, talvez, de sentar num banco daquele de CPI e ser acusado por Renan Calheiros de estar promovendo algum tipo de vantagem devida ou burlando a lei. Então, essa atitude agressiva de alguns membros da CPI contra laboratórios, contra planos de saúde, a única coisa de prática que conseguiram foi inviabilizar a vida de mais vacinas para o Brasil. Quantas vacinas o senador Renan Calheiros levou para Alagoas? Quantas vacinas seu filho, governador de Alagoas, comprou para os alagoanos? Nenhuma. Vocês de Alagoas agradeçam ao presidente Bolsonaro porque todas as vacinas que vocês estão tomando foram adquiridas pelo governo dele. Se dependesse do Renan Calheiros, vocês iam estar até agora sem nada. Então, eu acredito que a CPI, há um olhar da população para essa CPI, um olhar pejorativo, como eu falei, que acaba denegrindo, atrapalhando, desgastando ainda mais a imagem do Senado. Isso é muito ruim para o Senado, é um Bolsonaro de prático. Outros parlamentos pelo mundo, e quem acompanha a política internacional vai poder confirmar o que eu estou falando, trataram de forma completamente diferente. Havia um reconhecimento entre os poderes, de uma ajuda recíproca para que houvesse aquisição de mais vacinas, para que se reduzisse os impactos da pandemia para a população. Aqui foi tudo ao contrário. Mais uma vez, atrapalharam a vinda de novos laboratórios para cá, não conseguiram comprar, arrumar nenhuma vacina. Toda a despesa que foi feita com a CPI, se fosse usada para comprar vacinas, quantas poderiam ter sido compradas? E, mais uma vez, não trouxe nada de útil. Parece que essa CPI não consegue colocar uma coisa de boa que o governo fez durante a CPI, durante a pandemia. Mas será que realmente o governo fez nada de bom? Isso comprova, desmascara que é uma peça política. E, diante do sofrimento de tanta gente, de tantas famílias, de tantas mortes, é uma falta de consideração que o Renan Calheiros está fazendo com a população ao apresentar um relatório como esse. Ele devia ter vergonha. Eu tenho certeza que ele não consegue nem andar com paz lá no estado dele, porque as pessoas olham para ele com ojeriza. Não fez nada de útil e está subindo nos caixões de quase 600 mil mortes para fazer política contra o presidente Bolsonaro. Isso é um papel, isso não é papel de um senador da República. É muito vergonhoso isso, é muito triste ter que constatar isso.
Serrão, dois senadores integrantes da CPI, eles têm filhos governadores, Jader Barbalho e Renan Calheiros. Serrão.
Pois é, senador Flávio Bolsonaro. Existe a possibilidade, no debate sobre esse relatório final da CPI, de que sejam incluídos novos pedidos de investigação acerca desses governadores e, principalmente, do famoso consórcio Nordeste, que a Polícia Federal e outros órgãos estão investigando denúncias graves de corrupção. Existe a possibilidade disso entrar ainda nesse relatório ou na discussão do relatório da CPI?
Bom, Serrão, óbvio que a possibilidade é perto de zero, porque eles foram para lá exatamente para proteger os seus filhos governadores. E outra coisa, eles estão se unindo nesse momento e agora, fazendo audiência só com o chamado ali, G5, G6, não sei, que são de oposição ao governo, para decidir o que é que vão fazer, o que é que vão colocar no relatório, se vão aprovar mais alguns requerimentos, quem é que vão ouvir na semana que vem. Você vê que é um trabalho à parte, é uma CPI dentro da CPI. Eles não respeitam nem a opinião de quem pensa diferente dos próprios membros da CPI. Quer dizer, eu não fui chamado para reunião como essa, o Marcos Rogério não foi, o senador Raio, Jorginho Melo, Fernando Bezerra, ninguém foi. Eles não suportam nem ouvir o contraditório, não estão nem aí. Eles fazem o que bem entendem. Constrange as pessoas, abuso de autoridade toda a sessão, um atrás do outro. com relação a quem vai lá depor, em relação aos parlamentares, aos advogados. Quer dizer, é uma vergonha o que aconteceu nessa CPI. Eu tenho certeza que esse instrumento que é importante, o instrumento das minorias que é usado para se tentar buscar coisas sérias, além de não trazer nada de produtivo, trouxe muita coisa de ruim. Só conseguiu trazer narrativas mentirosas, afastar produtores de vacina, não levar nada para a população de útil. Quantos tubos de oxigênio a CPI conseguiu levar lá para Manaus, quando houve aquela falta de oxigênio? E depois, o que é que a CPI está fazendo, por exemplo, para evitar que situações como essa aconteçam de novo? No tocante a termos aqui uma malha de produção de oxigênio que não seja tão dependente só de um grande produtor. Quer dizer, tanta coisa boa que a CPI poderia estar ajudando a fazer, que não fez nada de prático. Por exemplo, lá no Amazonas, o sistema de saúde sempre foi colapsado. Se não fosse o presidente Bolsonaro, com toda a sua equipe, o seu ministério, os seus técnicos, o ministro Queiroga, o ministro Pazuello, muito mais pessoas teriam tido algum tipo de problema naquela situação lá em janeiro. Foi em janeiro, a CPI veio depois. Como é que, e aí você não trabalha para evitar que situações como essa aconteçam de novo? Nós temos o presidente da CPI, que é daquele estado, que deveria ter todo o interesse. Então, o que fica de legado dessa pandemia é o que o presidente Bolsonaro está construindo. A quantidade de leitos de UTI que o presidente Bolsonaro conseguiu abrir não tem precedente no nosso país. Eu acho que nenhum hospital público mais vai ter problema com UTI durante os próximos anos. E era um problema crônico. Todo o controle na aquisição de medicamentos e de equipamentos de proteção individual, tudo isso o governo do presidente Bolsonaro tem feito para mudar em relação ao que aconteceu nos governos passados. Aí a CPI ainda tem a cara de pau. CPI não, eu gosto de falar da pessoa que está colocando as coisas no relatório final, no papel. O Renan Calheiros, é importante que eu fale isso, ainda tem a cara de pau de querer me colocar como indiciado num relatório como esse. E uma das coisas que eu acredito que ele vai colocar nesse relatório, que eu não li porque é uma peça de ficção, uma peça mentirosa, é aquela questão que foi dita que eu seria o dono dos hospitais federais do Rio de Janeiro. Isso foi dito pelo ex-governador Wilson Witz, uma pessoa que se elegeu nas minhas costas, infelizmente, peço desculpas à população brasileira por ter acreditado nele também e induzido algumas pessoas a também votarem numa pessoa desqualificada e corrupta como ele. Ele vai e fala numa CPI que eu sou o dono dos hospitais federais e diz que vai trazer provas numa sessão secreta contra mim. O que acontece? Não houve nem a sessão secreta e nem ele levou prova numa contra mim, porque não tem, porque não existe. Eu não sei nem o nome de um diretor de Hospital Federal do Rio de Janeiro. Em função disso, entrei com uma interpelação judicial contra ele. Sabe o que ele respondeu, Constantino? Eu não disse que o Flávio Bolsonaro era dono dos hospitais federais, não. Ele teve a cara de pau de botar isso no papel. Portanto, eu entrei agora, sim, com ação judicial criminal e civil contra ele pelo dano que ele causou a mim. E ainda assim, é possível que o Renan coloque isso no relatório, tentando induzir quem lê, quem vai perder seu tempo lendo aquilo, que eu tenho alguma responsabilidade sobre isso. Então, vai haver discussão apenas respondendo a pergunta, vai haver um debate grande, mas certamente não haverá a inclusão de filhos de senadores que sejam governadores de Estado. Pelo contrário, há ali uma articulação por parte de quem tem ali a maioria dentro da CPI, de produzir uma peça que, de alguma forma, vai desgastar o governo. Jamais desgastar alguém próximo desses membros da CPI que estão decidindo todas essas atrocidades.
Já que o senhor falou do Constantino, você, Rodrigo Constantino.
Pois é, senador, eu queria falar sobre a perseguição que a direita, que quem se assume conservador, sofre. O senhor mencionou antes a questão de fake news, lembrando que nem tipificado no Código Penal está, né? E também a gente vê essa coisa de discurso de ódio, termos elásticos, subjetivos, abrangentes, que estão sendo usados de alguma forma por pessoas poderosas, que detêm cargos públicos poderosos, para perseguir, para intimidar ou até mesmo para calar e censurar pessoas mais à direita. E vamos entrar em ano eleitoral. Isso é uma preocupação. Eu, nos Estados Unidos, acompanhei de perto isso e vi que tentaram fazer isso com apoiadores do presidente Donald Trump para sua reeleição. Acabamos de receber a notícia que o assessor da presidência, Felipe G. Martins, foi absolvido pelo suposto gesto racista. Quer dizer, o sujeito ajeita um paletó e isso vai parar na justiça, enquanto que hoje tivemos a triste notícia de um parlamentar conservador britânico com 69 anos, David Ames, foi morto numa igreja falando com seus eleitores, esfaqueado. Ele que tinha posturas firmes contra os movimentos ditos de minorias, mas que tentam, de alguma forma, destruir família, tradições ocidentais. Pergunta que eu lhe faço. quem verdadeiramente tem e dissemina mentiras, ódio e, de alguma maneira, tenta extirpar do debate democrático o adversário tratado como inimigo mortal.
Olha, Constantino, a única chapa que foi condenada por divulgar fake news na eleição, por exemplo, foi a do PT, foi a do Haddad. E é óbvio que há um cerceamento da liberdade de expressão em função daquilo que as pessoas defendem. Eu converso com muitos parlamentares aqui, né, deputados e senadores, e há um sentimento que é muito preocupante. Acusam tanto o regime militar de ter promovido, né, esse tipo de, né, de coisa obscura. O que acontece agora, quando um parlamentar, senador ou deputado, fica preocupado de subir de uma tribuna e defender aquilo que ele acredita, porque não sabe quais vão ser as consequências vindas do judiciário, isso é muito preocupante. Isso sim é um atentado, é um ato antidemocrático. Isso é muito preocupante. Tem medo de falar o que pensa, porque não sabe se a Constituição vai ser respeitada no caso dele ou dela. Então é óbvio que a gente vê uma perseguição clara a perfis que são conservadores. E aquela máxima que é atribuída a Lênin, né? Acuse-o do que você é, xingue-o de fazer o que você faz. É o que a esquerda faz todos os dias. O Renan Calheiros está chamando o presidente Bolsonaro de corrupto. O corrupto é ele. O presidente Bolsonaro é acusado de discurso de ódio. Quem tomou uma facada e quase morreu foi ele. Então não é mais discurso, é prática. É atentado contra a democracia. E até hoje, o sigilo telefônico dos advogados do Adélio não foi quebrado. Quer dizer, é um contexto muito tenebroso, muito preocupante. Então, óbvio que a democracia fica ameaçada nesse sentido. E o que cabe a nós fazermos é vir aqui denunciar enquanto há tempo, é tomar medida, tentar, como o presidente Bolsonaro fez, publicou um decreto para garantir, né, pelo menos nas redes sociais, aí, a liberdade de expressão. Né, para você tirar um perfil do ar, para você causar um banimento, você tem que ter o contraditório, a ampla defesa, uma decisão judicial, pelo menos. Porque você tirar alguém da vida virtual hoje é praticamente uma espécie de pena de morte. Né? Hoje nós passamos aí alguns dias, Constantino, algumas horas sem WhatsApp. Olha como é que foi difícil a nossa vida, como é que a nossa liberdade se restringiu de se comunicar, inclusive. Então, quando você tira alguém, você tira um perfil do Instagram, de um Twitter, de um Facebook, de um Getter, né, que é a nova... No Getter acho que não vai acontecer, porque lá o princípio deles é realmente não ter censura, né, que é um perfil até que sugiro a todos, né, que abram um perfil nessa rede Getter, que é produzida por um americano. Então, isso tudo é muito preocupante. Você vê, tem um documentário, se não me engano, do Brasil 247, que sugere que a facada no presidente Bolsonaro foi fake. O título desse negócio é fakeada do Bolsonaro. Quer dizer, que dando a entender que o presidente combinou com a Adélio tomar a facada. É uma coisa tão absurda, tão surreal, e está até hoje no ar. E eu já informei as pessoas que eu tenho contato aqui no Google do conteúdo disso. Até hoje nada aconteceu. Nada aconteceu. Agora, falar que a facada no Bolsonaro foi fake, a pessoa que quase morreu por acreditar no país, por querer fazer a coisa certa, pergunta para o vereador Carlos Bolsonaro se a facada foi fake. Ele viu o pai dele sendo operado lá na Santa Casa de Fora, deitado numa maca com a barriga aberta e o intestino para fora, com os médicos limpando as fezes que tinham dos seus órgãos, tentando fazer com que ele sobrevivesse. Pergunta para ele se foi fake. Ele presenciou, ele testemunhou. Então isso agride muito a gente que é da família. A gente não percebe uma reação imediata por parte dessas big techs que tem que fazer o controle do que é discurso de ódio, que não é nas redes sociais. Então, fica configurado. Tem um outro vídeo que eu também denunciei ao pessoal da Google lá em São Paulo. A gente faz uma partida de futebol com a cabeça do presidente Bolsonaro. Uma criança chutando a cabeça do presidente Bolsonaro. Chutando a cara dele, a cabeça dele não para na rede. Está no ar até hoje. Isso não foi considerado discurso de ódio. Foi considerado liberdade de expressão. Então, é óbvio que causa uma indignação em todo mundo, em especial nós que somos, que nos consideramos aqui de direita, porque a gente não vê isso acontecer do lado de lá. Se o presidente fala de algum remédio que ele acredita que o médico possa prescrever para um paciente para tratar Covid, eles entendem que é fake, ele corta na hora a live, derruba na hora, tira do ar o vídeo, censura. É uma coisa que o tratamento precoce a gente vai discutir muito ainda, que como é um assunto que é dividido na classe médica, uns acreditam que funciona, ou se acredita que não funciona, mas o fato é o seguinte, em algum momento pode ser que se entenda cientificamente, com 100% de certeza, que funciona. E aí todo mundo que está sendo banido hoje das redes sociais, ou tendo restrições aos seus perfis. Por defender o tratamento precoce, que é importante explicar tratamento precoce, é quando você descobre que tem uma doença, você começa a tratá-la imediatamente, como acontece com qualquer doença no mundo, mas com a Covid, estão querendo te enganar para dizer que tem que ser diferente. E se lá na frente comprova 100% de certeza, cientificamente, que o tratamento precoce é fundamental para salvar vidas? E aí vão acusar o Bolsonaro de quê? Né? Vão fazer o quê com esses perfis que foram censurados durante esse tempo todo por defender aquilo, né, que há uma discussão ainda na classe médica? Então, o critério é que é muito nebuloso. Eu acho que o decreto do presidente Bolsonaro foi exatamente para tentar dar alguma objetividade para isso. Porque quando fica algo muito subjetivo, acontece o que a gente está vendo acontecer. A esquerda fazendo discurso de ódio, cometendo atos criminosos, tentando matar pessoas e matando pessoas, enquanto aqueles perfis que são mais conservadores à direita, que defendem aquilo que acreditam, se eles são acusados de fazerem discurso de ódio como haverem fake news. Está tudo errado.
São 5h48, nós vamos a mais um rápido intervalo. Na sequência, o Piperno e também a Bruna Torlai, eles vão fazer perguntas ao senador Flávio Bolsonaro, que irá continuar conosco. É rápido, já voltamos.
3 em 1.
Em seu primeiro aniversário de lançamento, o Tiggo 8 da Caoa Chery é o novo rei dos SUVs de 7 lugares, superando o tradicional Toyota Hilux SW4 e todos os outros de todas as marcas. É a tecnologia de nova geração conquistando o mais alto degrau da indústria automotiva mundial. Acesse d21motors.com.br/ofertas e conheça todas as condições que a Caoa Chery preparou para comemorar essa liderança. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas.
Olá, mulheres positivas! Eu, Fabi Saad, vou receber a Manu Carvalho para falar sobre o Deu Match, novo programa aqui da Jovem Pan. Então anota aí, domingo às 10 da noite na Jovem Pan e também no aplicativo Panflix. Te espero!
Oferecimento TIM. Imagine as possibilidades. Venha saborear o Festival de Lagostas no Restaurante Fredi, de segunda a segunda no almoço e jantar. Diversas opções de entrada, como a deliciosa concha recheada com carne de siri gratinada. 6 opções diferentes de pratos com lagostas e sobremesas como soufflé de chocolate e crepe Suzette. Esperamos você! Fredi, Rua Pedroso Alvarenga, 1170, Itaim Bibi. Telefone 3167-0977.
Jovem Pan News.
Médicos e residentes do Instituto de Infectologia Emílio Ribas, de São Paulo, protestaram hoje em frente ao prédio da instituição, pedindo a abertura de um concurso público para a contratação de mais de 200 profissionais. De acordo com os manifestantes, o processo seletivo estava previsto para ser realizado no dia 29 de setembro, mas foi cancelado pela gestão do governador João Dória. De acordo com a Associação dos Médicos do Instituto Emílio Ribas, há mais de 5 anos a instituição enfrenta problemas por falta de recursos humanos. O último concurso foi realizado em 2015. Desde então, 40 médicos já deixaram o instituto e as vagas não foram repostas. Por meio de nota, o governo de São Paulo disse que o instituto está operando normalmente nesta sexta-feira e que a Secretaria de Estado da Saúde vem ampliando os investimentos na unidade. Segundo o governo, somente durante a pandemia reforçou a equipe por meio de uma empresa contratualizada para ampliação da UTI com 60 leitos e de enfermaria com 24 leitos exclusivos para Covid-19. O governo diz ainda que a pasta estadual investiu mais de 9,6 milhões de reais nestes 2 anos de pandemia para reforço de profissionais na unidade, somando 181 contratos por tempo indeterminado. A nota diz ainda que em todas as ocasiões em que houve aumento dos leitos e da assistência, o número dos profissionais também teve crescimento com impacto direto na assistência da população.
Jovem Pan News.
Nós estamos de volta agora para toda a rede Jovem Pan. Nós estamos entrevistando aqui no 3 em 1 o senador Flávio Bolsonaro. E agora a pergunta do Fábio Piperno.
Pergunta rápida, então, senador, porque o tempo está aqui estourando. Eu queria saber do senhor se o presidente vai mesmo se filiar ao PP e como ficam, por exemplo, o senhor, seu irmão, integrantes do governo e vários outros parlamentares que estão espalhados por outras siglas.
É, Fábio, essa pergunta que eu gostaria de ter a resposta do presidente Bolsonaro o mais rápido possível também, porque não é uma decisão fácil, é um passo fundamental para o sucesso do seu desempenho nas eleições do ano que vem. que em função da boa relação que ele tem, do bom diálogo que ele tem com o PP, com o próprio PL, com os republicanos, eu acredito que não vai fugir muito de uma dessas siglas, e que são importantes, porque tem uma capilaridade, tem tempo de televisão, que eu acho que diferente da campanha passada, nessa vai ser muito importante, até para que nós possamos combater as fake news que virão da esquerda, porque esse é um método deles de fazer política, né? Até numa das conversas que eu tive com meu pai, eu falei, olha, uma das nossas preocupações que nós temos que ter é a seguinte, porque eles, a esquerda, o PT, não tem nenhum pudor de mentir. Eles mentem sem nem ficar com o rosto avermelhado. E a gente não vai fazer isso. Nossa linha sempre foi tratar com a verdade, por mais que ela doa, por mais que ela não agrade a uma parcela do eleitorado. Então é capaz do Lula chegar no ano que vem, né, de prometer que vai pagar R$1 milhão de Bolsa Família para cada brasileiro. Tem gente que acaba acreditando. Né, vão querer extrair algo, por exemplo, transformar esse relatório tenebroso da CPI do Renan Calheiros em um programa de televisão contando um monte de mentiras por um longo tempo. Então isso vai precisar ser combatido de alguma forma. Então acho que a eleição, essa escolha do partido vai ser fundamental, e o fato de ele estar cogitando ir para um partido grande, como um desses que eu falei, colabore muito, não só para a sua estratégia de campanha, que ele vai ganhar uma robustez maior, com assessoria jurídica, com assessoria de comunicação, com essa capilaridade, mas também permitindo que aqueles parlamentares que queiram vir para o partido do presidente Bolsonaro também tenham um mínimo de tempo de televisão e estrutura para fazerem suas campanhas, porque isso é, sim, muito importante e vai, eu acho que vai pesar bastante na próxima eleição, em que pese eu ainda continuo acreditando muito nas redes sociais e no meio de comunicação direto aqui, digital, para, enfim, convencer o eleitor de quais são as melhores propostas. Só que a preocupação é o que vai acontecer na véspera da eleição com esses perfis de redes sociais, por exemplo, de candidatos que são considerados de direita, de candidatos que são do partido do presidente Bolsonaro, vão sofrer esse tipo de perseguição que estão sofrendo hoje em dia? Vão sofrer esse tipo de censura? Vão sofrer aquela redução dos alcances de suas postagens, como já está acontecendo hoje em dia? Então isso tudo tem impacto direto no resultado da eleição. Então é algo que o TSE tem que ficar de olho, que acho que já está previsto, inclusive na proposta de reforma eleitoral que está lá na Câmara, algo no sentido de que os perfis de redes sociais dos candidatos a algum cargo eletivo no período da eleição não podem sofrer sanções. Eu acho que isso é importante para equilibrar a eleição e evitar que haja interferência direta dessas big techs para favorecer candidatos que sejam de esquerda.
Nós agradecemos aqui da Jovem Pan, programa 3 em 1, a participação do senador Flávio Bolsonaro. Infelizmente, a Bruna Torlai, a próxima, ela vai perguntar 3 vezes para o senador. Senador, muito obrigado pela participação do senhor aqui conosco. Boa tarde.
Obrigado pelo espaço, um grande abraço a todos e parabéns pelo programa.
Muito bem, obrigado. Conversamos então com o senador Flávio Bolsonaro aqui no 3 em 1. E agora o resultado da nossa enquete. Você acha que o presidente Jair Bolsonaro merece ser indiciado pela CPI da Covid? Nós perguntamos então no início aqui, vamos acompanhar o resultado aqui nesse telão. 63,1% não e sim 36,9%. Nós estamos encerrando essa edição no 3 em 1, na sequência você fica com os pingos nos is, um ótimo final de semana para você, e é claro, nós agradecemos a participação do nosso time de comentaristas, muito boa tarde, continue sempre aqui na Jovem Pan, até mais!
Jovem Pan News.
Meus amores, sou eu, Adriane Galisteu, passando aqui para deixar um recado especial para você, que no restaurante A Bela Sintra, a verdadeira gastronomia portuguesa vai encantar seu paladar. Experimente a novidade, pato ao molho de azeitonas com purê de maçã. Temos o delicioso picadinho do mar, que é uma receita autoral da chefe Patrícia Bittencourt. E para sobremesa, torta Dois Rios, marzipã recheada com fios de ovos. Restaurante A Bela Sintra, Rua Bela Sintra, 2325, Jardim Paulista. Reservas e pedidos 3891-1090.
Aumento da produção agrícola, poluição das águas e gestão da pesca no Brasil.
Nesta segunda, 9:30 da noite, o secretário de Aquicultura e Pesca do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Jorge Seife Júnior, vai direto ao ponto com Augusto Nunes. Direto ao ponto, jornalismo verdade. Para assistir, baixe agora Panflix na sua loja de aplicativos. É grátis.
Já se informou sobre a segurança, a checagem e a transparência das nossas eleições? Eu sou Djamila Ribeiro, professora, e convido você a conhecer três fatos sobre o voto na urna eletrônica. Fato 1. A urna eletrônica é segura. Ela não é conectada à internet ou a qualquer outra rede, e isso impede a invasão de hackers. Além disso, nossa urna possui mais de 30 barreiras de segurança. Fato 2. A urna eletrônica é auditável. Pelo boletim de urna, você pode conferir quantos votos cada candidato ou candidato recebeu na sessão eleitoral. Qualquer pessoa pode fazer sua própria checagem sem violar o sigilo do voto. Fato 3. O voto eletrônico tem transparência. Todo ano, a Justiça Eleitoral convida instituições como a Polícia Federal, universidades, partidos políticos e especialistas em segurança digital para comprovar a segurança do voto em testes públicos. Urna eletrônica. É segura, é fácil de checar, é do Brasil. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Djamila Ribeiro não recebeu cachê.
Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana SA. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília. ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. Jovem Pan News Águas Lindas de Goiás, ZYR 232, 107,9 MHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV.
Os